the fourth pick in the 2016 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Ezekiel Elliott, running back, Ohio State. The Dallas Cowboys select Travis Frederick.
Our Dallas Cowboys select Dak Prescott, quarterback, Mississippi State. Go Cowboys!
With the ninth pick in the 2011 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Tyron Smith, offensive tackle, USC.
The Dallas Cowboys select Byron Jones.
The Dallas Cowboys select Malik Collins, defensive tackle, Nebraska.
Fala rapaziada, tá começando o segundo episódio do Draft Show do Blue Star Brasil, finalmente.
Depois de 40 tentativas de gravar essa frase, o Leonardo acertou.
E também conhecido aí como John e Léo Podcast, ou como você queira chamar a sua maneira. Estamos aí de volta após uma estreia fenomenal.
Fenomenal, exatamente.
Na última semana. Deixa eu me apresentar, eu sou o Leonardo San Jorge. E aqui ao meu lado eu tenho o meu amigo João Lucas Rodrigues.
Olá.
Isso aí, belíssima apresentação, educadíssima. Ele que tá pronto pra curtir a night curitibana. É, tem que falar.
Jamais.
Tem que falar.
Eu vou ficar em casa no carnaval.
É, em plena quinta-feira. É, e estamos de volta aí pra falar do draft, além de umas besteiras também. É, semana passada.
Mais besteiras do que draft, como de costume.
É, na semana passada a gente fez uma recapitulação do primeiro. Do draft do ano passado, então se você quiser assistir.
Foi lindo.
Foi ótimo. E dessa vez agora. Ah, também falamos do top 5, né? Analisamos o top 5. E hoje vamos falar um pouquinho aí dos.
Que teve uma mudança no top 5, na verdade. Que o Colts perdeu o head coach deles.
Exatamente.
E daí.
A gente falou tão bem do McNeil no último pod e hoje a gente simplesmente odeia ele.
Exatamente.
E eu quero. Nossa, velho. Se você torce pro Colts, eu sinto pena de você. Se torce pro Patriots.
Vai tomar no cu.
É, obrigado. Fico feliz que vocês perderam o Super Bowl, mesmo que foi pro Eagles, que eu odeio o Eagles. Com todo respeito à torcida do Eagles. Não, primeiramente, parabéns à torcida do Eagles, porque vocês mereceram pra caralho.
Fizeram uma grande temporada, uma grande off-season.
Que montagem de equipe. Era o melhor elenco da NFL. Yeah. Era um time muito melhor que o time do Patriots.
Sim. E se tivesse o Ants, cara, passar por. É, apesar que o Foles jogou pra caralho.
Nossa, então. E assim, porra, respeito pelo Foles, jogou demais, demais mesmo. E. Que jogo, né? Foi um jogaço.
Que jogo.
Jogaça. Olha.
Emocionante até o final.
Um dos melhores. Um dos melhores Super Bowls. O que eu achei massa desse é que parecia que toda jogada era, tipo, fundamental, assim, tá ligado?
Tanto que teve trick play até não querer mais, assim, também, né? Aquelas jogadinhas curtas de play action na primeira leitura, assim, vários.
Os dois gameplay ofensivos foram ótimos e os dois gameplay defensivos deixaram bastante a desejar. E dessa forma acabou sendo o jogo com mais jardas na história. Da NFL, não indo no Super Bowl, nem nos playoffs, da NFL. Né? Foi 1.100 e não sei quantas jardas. E acho que o segundo Super Bowl com maior pontuação, sendo que o primeiro foi um blowout. Né? Então foi um jogo disputadíssimo. E assim, a gente não esperava. Tudo bem, era contra o Brady, o ataque do Patriots, mas a gente não esperava que a defesa do Eagles cedesse tantas jardas assim. Né? A linha defensiva foi um fator no final do jogo, mas durante o jogo. Deixou um pouquinho. Até porque, como a gente falou, como o gameplay foi muito bom, o Brady lançou muito pra primeira leitura dele, né, os wide receivers estavam livres, mas a gente não viu o Fletcher Cox taking over the game, sim, alguma coisa assim, apesar de ter jogado razoavelmente bem.
Sim. E eu acho que no caso da defesa do Patriots também, eu acho que eles tentaram fazer o gameplay de parar o jogo corrido e não contaram com a partida que o Foles ia ter também, né? Acho que isso foi um fator que. Eles foram bem contra o jogo corrido.
É,
em geral, seria a força do Eagles, você imaginaria.
Apesar que teve corridas boas do Clement, do Blount também. Sim. Mas o que eu ia falar, eu acho que quem ganhou o jogo pro Eagles foi a linha ofensiva do Eagles. O Jalen Kelce jogou demais, eu revi o jogo. Né, e a linha ofensiva completa, né? O Brandon Brooks é um monstro. O Snuski fazendo bloqueios a 5, 10 jardas pra frente, Clint Scrimmage, Lane Johnson. Né, o próprio reserva, Howley Poly Pally Vaitan. Não é esse o primeiro nome dele, eu acho que é, não sei.
Como assim?
E como a gente falou, o Foles fez o melhor jogo da vida dele, tipo, de longe. Assim. Foi um absurdo,
fazer algumas
né?
Coisas que ele fez nesse jogo.
Cara, ele escapando do pocket, coisa que ele é uma estátua dentro do pocket, né? Ele foi lançando em movimento, escapando da pressão, fazendo passe, passes longos, tipo, na medida. Sim. A própria interceptação dele foi um passe bom.
Sim. Não, e também não podemos deixar de falar do jogo que o Brady fez, né? Pelo amor de Deus, nossa, que jogo
40
absurdo.
Anos e...
Que jogo absurdo.
Destruindo.
E
perdeu o Cooks ainda no começo do jogo.
Cooks, verdade. E sem Edelman já, né? Que é um dos principais alvos dele há alguns anos. E, sabe, meio estranho ver o Brady fazer isso e não ter tanta ajuda do Belichick como ele costumava, né? Porque a defesa foi um fracasso total.
É, assim, a gente tem que dar muito não é suporte, é questão de dar muito crédito, eu acho, às mentes ofensivas no staff do Philadelphia Eagles.
Com certeza.
Né? O Frank Wright, o John DeFilippo e o head coach Doug Peterson. São três mentes ofensivas, sim, que são três futuros head coaches na NFL. O Peterson já sendo, óbvio.
Sim, e o Frank Wright e o DeFilippo com certeza vão estar... Até tá sendo cogitado pro trabalho do Colts, o Frank Wright.
É.
Que seria, eu acho que, na minha opinião, a melhor contratação fora... Tipo, agora que não tem o McDaniels e com o mercado da forma como tá, acho que ele seria meu favorito.
É, parece que o Leslie Frazier é o favorito ao cargo do Colts. Ele já foi head coach do Vikings, acho que agora ele é o coordenador defensivo do Bills, se eu não tô enganado. Mas é um cara que tava lá com o Colts quando o Colts ganhou o Super Bowl em 2006 e tudo mais. Foi uma situação bem chata, né?
Bem chata, nossa, muito chata. Eu vi que ele estava entrevistando também o treinador assistente do Saints, o Dan Campbell, que foi, por algum tempo, o treinador interino do Dolphins.
Uhum.
Inclusive, fez um muito bom trabalho.
Sim.
Né, recuperando o time aí depois de um péssimo começo de temporada. Então, bom, vamos ver aí. O problema é que o Colts tinha um trabalho muito atraente e conseguiu escolher um dos melhores candidatos e agora vai ter que ficar meio que com o resto, que é bem, bem chato, né?
Teoricamente, os três principais alvos do Colts eram o McDaniels, o Mike Vrabel, que virou o técnico do Titans, e o técnico do Bears, se eu esqueci o nome dele, a gente ama
Matt
ele.
Nagy.
É o Matt Nagy, isso.
Que era coordenador da linha ofensiva do Chiefs.
Ele era o coordenador ofensivo do Chiefs. Ele assumiu o play call durante a temporada, quando o Chiefs estava meio mal, e depois o ataque do Chiefs voltou a destruir, e é um dos motivos pelo qual Alex Smith hoje joga no Washington Redskins. Enfim, vamos falar de draft.
Eles não estavam pensando em pegar o Patricia ou o Pat Sherman no começo, assim?
Capaz que o Pat Sherman era um dos candidatos, o Patricia não era.
Não.
Acho que eles queriam uma mente ofensiva, na real.
Por isso talvez o Rush seja o candidato ideal. Até porque eles já contrataram também o coordenador defensivo, né? Que é o
Eberflus.
Que justamente era o coordenador de linebackers do Cowboys.
Assim,
seria chamar um cara defensivo com uma mente diferente, assim?
Eu penso que assim... Então, por isso que falaram do Leslie Frazier, porque ele tá a par com o que o Eberflus pensa de defesa.
Uhum.
O que eu acho estranho, o que eu penso é que quando você tem um quarterback, por exemplo, como o Luck, e até por isso que eu meio questiono a contratação do Titans, por exemplo, mas, assim, olha o que por exemplo, o Rams fez ano passado. Eles draftaram o Goff não foi tão bem na primeira temporada. Você tinha que pegar um técnico com mente ofensiva pra recuperar teu quarterback, fazer teu quarterback funcionar, porque ele é a franquia.
Sim.
O Bears, a mesma coisa, você precisava pegar um cara que pensasse na mente ofensiva, que se encaixasse com o perfil do seu quarterback. E o Titans foi atrás do Vrabel, beleza, mas, porra, o Mariota tá meio que nesse momento da carreira, que assim, ele é um quarterback médio, talvez, pra bom, mas ele precisa daquele próximo passo pro Titans ir longe, e eles não escolheram assim. E talvez o Luck, voltando de lesão, precisasse também de um suporte, de um técnico ofensivo acima dele.
Ah, e sem falar que assim, o Luck teve tão pouca ajuda durante a carreira, né? Então, às vezes, ter um cara, pelo menos, ali pra arrumar o ataque pra ele seria bem... bem interessante.
O Colts, como a gente já falou, é um time talvez não, um time com pouco talento, mas que está se reformulando, que tem um general manager novo, que é muito promissor, tem o Luck.
Inclusive deu uma bela conferência, não sei se você viu o que ele falou.
Falando do McDaniels e que a rivalidade voltou agora contra o Patriots. E assim, com todo respeito, não, mentira, não tenho mais nenhum respeito pelo McDaniels, mas pô, isso não se faz, tá ligado? Assim, cara, é uma coisa você, no começo do processo, você mudar de ideia, sei lá, cara, mas o Colts esperou até agora, tá ligado?
Assim, eu vi aquela desculpa dele, pensando na família, não sei o que, tá, mas teve literalmente, tipo, três ou quatro assistentes que foram pro Colts por causa de você, tipo, a família deles, sei lá.
Exatamente, o Colts contratou técnicos que o McDaniels indicou, o Colts tava esperando o McDaniels... contactar outros assistentes pra começar a negociação e de repente o McDaniel simplesmente resolve mudar de ideia. né? A gente não sabe o que o futuro do Belichick diz, mas independente... Ah, pro assim, McDaniels é assim, é ou Patriots ou Bust, porque ele não vai ser head coach de mais nenhum, assim, nenhum time da NFL.
Ele não foi tão bem como head coach, a gente acha que ele vai ter um trabalho melhor, mas se ele fizesse 3 anos ruim no Patriots, o que, que vai ser dele? Entendeu? Porque onde mais ele vai conseguir um trabalho...
É, e assim, a gente tava até discutindo essa semana, se tiver algum torcedor do Patriots ouvindo, a gente vai ficar bravo, mas o trabalho do Colts hoje, talvez seja mais interessante do que o trabalho que o McDaniels pode assumir do Patriots daqui uns 2-3 anos. Porque se o Brady vazar, por exemplo, o time do Patriots hoje também é um time sem muito talento, não é um time recheado de talento. E com todo respeito ao torcedor do Patriots, talvez seja o pior time do Patriots que chegou ao Super Bowl.
Sim, possível.
Porque cara, tava sem Hightower, tava sem... Perdeu um dos jogadores importantíssimos da linha defensiva, Ninkovic, Jamal Sherrod, Chandler Jones, que em anos anteriores, o Jamie Collins. Ofensivamente, tava sem o Julian Edelman.
Perdeu o Bernie Cooks no começo do jogo.
Perdeu o Bernie Cooks, mas enfim, mesmo com o Bernie Cooks, tipo, não tinha o segundo terreno. Então, assim, cara, era um time bom ainda, era, mas era talvez o time com menos talento e que
o
foi
time
carregado.
Mais carregado pelo Brady e pela comissão técnica que o Patriots teve, com certeza.
Com certeza absoluta. Então, assim, não é querendo desmerecer nada disso, porque. Não,
muito pelo contrário, dando muito merecimento pro Brady e pro Belichick pelo trabalho incrível.
Exatamente.
Apesar da decisão do jogo.
Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, né? Você viu o podcast do Simpson Elefico?
Não assisti.
Eles falaram, o Chris Sims, que ele agora é analista, é filho do Phil Sims, que foi quarterback do New York Giants, e o Chris também chegou a jogar na NFL.
E o Chris trabalhou um tempo com o Patriots também.
Exatamente, ele trabalhou um bom tempo com o Patriots. Ele falou que a lesão no Malcolm Butler foi por algumas coisas no hotel, que talvez tenha a ver com ele ter levado uma mulher quando não podia, e talvez por uso de maconha.
Mas
segundo o Sims, é algo comum nos hotéis da NFL, mas você não pode fazer isso na semana do Super Bowl.
Mas você também não pode tirar um dos seus melhores corners e, tipo, tomar um baile no primeiro tempo e não colocar ele pra dar uma punição nele no meio do Super Bowl, tá ligado? Você dispensa ele, você troca ele durante a intertemporada, você não tira ele no Super Bowl.
Exatamente.
Você vai pro Super Bowl, você tá pensando só em ganhar, não em punir o cara e... Ah, pelo amor de Deus.
Exatamente. Enfim, vamos falar de draft, que acho que é pra isso que esse podcast foi lançado. Eu só queria falar uma coisa que eu esqueci no último podcast, que assim, todas as análises que a gente vai fazer aqui de jogadores são de coisas que eu e o João assistimos, né? Nós dedicamos nosso tempo a assistir vídeos na internet. A gente assiste no site Draft Breakdown, então se você quiser assistir a maioria, ou pesquisa no YouTube mesmo.
É porque o Draft Breakdown tá fazendo algumas atualizações agora.
Então, pesquisar... Eles estão passando uma mudança de dono, eu acho.
Mas se você pesquisar no YouTube, tipo, o nome do jogador versus 2017 ou 2016, dependendo do ano que você quiser assistir, você já acha os vídeos dele tranquilamente.
Isso, então... e assim, só pra falar, a gente, cara, as análises que a gente faz aqui, certas, erradas, de maneira que for, são nossas análises. A gente não lê. A gente até lê, mas assim, a gente não usa avaliação de outras pessoas e tudo mais. A gente às vezes faz comparação ou acaba lendo história do jogador e tudo mais. São coisas que a gente não tem acesso a ligar pra high school do cara e falar: ei, como é que ele era no high school? Ah, não, ele era um ótimo menino, estudava muito bem. Então, assim, infelizmente a gente não tem esse potencial ainda, né, João? Quem sabe um dia a gente chegue lá, né?
Fazer um.
Qual que é o DDD dos Estados Unidos? 180, sei lá.
É mais um.
Enfim, foda-se. Ligar lá pros Estados Unidos e fazer essa conferência aí. Mas então, mais essas coisas, às vezes a gente acaba vendo, lendo, lógico, como a gente tá perto do draft, a gente vê, mas assim, as análises que a gente vai falar aqui é minha e do João. Então, se a gente tiver errado, se a gente falar merda, foi a gente que falou.
Exatamente,
e se a gente falar uma coisa boa, foi a gente que falou também.
Tanto crédito quanto descrédito é totalmente nosso.
Exatamente. Então, se assim, a gente vê, sei lá, 2, 3, 4, 5 jogos de cada jogador. E a partir disso a gente monta a nossa análise, escreve num caderno e...
Tentando analisar o que vai transitar bem ou não para a NFL e...
Exatamente. Bom, nesse podcast a gente vai falar agora, tentar analisar aí os principais quarterbacks, né? A gente já começou a falar dos quarterbacks, mas cada um viu 6 quarterbacks, eu acho, que a gente considera os 6 principais por enquanto. E também começar a falar aí dos principais wide receivers, running backs e tudo mais. Então... Focar mais um pouquinho no lado ofensivo da bola. Quem sabe no próximo a gente já parta mais um pouquinho no lado defensivo. A gente tá começando agora a acompanhar os principais prospects defensivos. E assim, a gente já viu mais jogadores ofensivos por enquanto, porque foi essa decisão que a gente fez de começar vendo quarterback, running back, wide receivers, para depois partir para defesa, tight ends, linha ofensiva e tudo mais. Então vamos lá, João, falando dos quarterbacks, né, como eu falei, a gente viu 6 jogadores até agora, Josh Rosen, Sam Darnold, Josh Allen, Baker Mayfield, Mason Rudolph
e Lamar Jackson.
Assim, todo ano a gente vê uma run de quarterbacks, praticamente, parece, né? A não ser que não tenha nenhum quarterback, e esse ano não é o caso.
Esse é um ano que você pode se apaixonar por até 5 quarterbacks, talvez, apesar que o quinto seria meio questionável, mas enfim, acho que 4 quarterbacks... Tem 4 quarterbacks aqui que eu não ficaria chocado ver na primeira escolha do draft. Eu acho que sim.
Ah, eu acharia um choque muito grande de ver, tipo, por exemplo, o Baker Mayfield sendo o primeiro jogador.
Eu não ficaria chocado, mas eu discordaria
assim,
completamente.
Se os 4 saírem no top 15, ou se em qualquer ordem 3 deles saírem no top 5, eu acharia justo.
Com certeza.
Né? Então vai depender.
Eu acharia até aceitável, assim, eu não ficaria puto com isso. Eu talvez ficasse um pouco puto com o Baker na primeira, mas eu também não ficaria chocado, pessoalmente.
Eu ficaria chocado, assim, não acharia um absurdo. Eu entenderia, talvez, a escolha depois de pensar bastante e tudo mais, mas, assim, eu ficaria chocado, não espero isso nem um pouco. A questão que eu gostaria de falar é que tem muito dominó ainda pra acontecer, né?
Sim.
A gente já viu o Alex Smith sendo trocado por Redskins, garantindo que o Kirk Cousins vai virar free agent. Né? A gente já viu o Garoppolo renovando com o Niners. Contrato recorde, 27,5 milhões por temporada.
Sim.
Então, tem muita coisa pra acontecer ainda.
O próprio Eli Manning, a gente não sabe se vai ser trocado ou cortado, ou se isso vai acontecer antes ou depois do draft.
Exatamente. Temos aí como free agents os 3 quarterbacks do Vikings. Sim. Bradford, Bridgewater e Keenum. Temos Kirk Cousins, como a gente falou, Tyrod Taylor.
Situação indefinida. O Bills tá escolhendo na pick.
O Bills tem a pick 22 e 23.
Mas consegue usar para um trade up talvez no top 10, perto do top 10 para conseguir um quarterback, talvez?
Pode. E talvez tenha mais alguém que a gente esteja esquecendo de free agents, a gente vai lembrando aí ao longo do... Talvez seja o Eli Manning, né? A situação do Jaguars com o Blake Bortles, a gente ainda tem que ver o que eles vão fazer. Se eles vão atrás de outro quarterback, ou se eles vão ser burros de ficar com o Bortles, né? Não querendo julgar a situação. Mas...
Tem o tipo de situação que ou você é burro ou você não é, entendeu?
Exatamente.
Então, eu acho que o próprio DeSean Kaiser pode acabar sendo uma situação interessante, apesar de eu não acho que ninguém vai querer ele como titular. Acho que pode ser alguma troca interessante envolvendo ele.
O AJ McCarron acho que é free agent, mas não sei se algum time investiria nele já como titular, assim, sem ter nenhuma prova de que ele é capaz de fazer
ele
isso.
Ele foi muito bem como reserva do Andy Dalton. Eu que pessoalmente não gostava muito do McCarron como prospect, eu acho que ele foi muito bem como titular.
Mas eu não acho que talvez também seja um cara que vai ser um QB top 15, por exemplo.
Pois é, ele pode ser tipo aquele... Segurar a sua franquia até você achar um quarterback franchise, mas também não...
Talvez, tipo, ganhar e ir pros playoffs com um time muito bom em volta dele, sei lá. Mas, enfim, vamos falar dessa classe. João, vamos começar de baixo pra cima? Só pra gente garantir que vai falar de todo mundo, porque no último a gente já falou dos dois que a gente mais gosta.
Tá bom.
Vamos
vamos começar de baixo, tem que ir na chat.
Vamos começar falando do Lamar Jackson, que é um jogador que eu já vi em mocks saindo no first round. E tem pessoas
já
que...
Já vi Mox saindo no top 10. O PFF, eu acho que ele foi no top 5, se eu não me engano.
What?
PFF, what? Juro.
E você tem uma grade de quinto round nele?
Quinto round. Olha...
Fala do Jackson.
Eu não sei o que um time olharia nele e falaria... Nossa, eu vou pegar esse cara no top 10, porque... Cara, primeiro, ele faz a primeira leitura e ele corre. É isso que ele faz sempre. Ele não para dentro do pocket pra fazer nem a segunda leitura. Como você vai confiar que esse cara sequer sabe fazer as leituras dele? E, não sei, eu não vejo por que você gastaria uma escolha num cara que passa mais tempo correndo do que passa na bola, tudo bem? Ser um quarterback móvel é importante na NFL, lógico que é. Agora, tipo, o próprio Mariota, que é um dos quarterbacks que mais corre na NFL, ele fica, ele faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira leitura dele, daí ele corre, entendeu? E se ele vê um buraco, se ele não vê... Fica ali no pocket, então...
Algumas corridas já meio que desenhadas pra
sim,
ele.
Sim, lógico.
Mas assim, a questão do Lamar Jackson é que, tipo, ele como pocket passer é, tipo, muito fraco. Sim. Muito fraco.
E, assim, as poucas jogadas que a gente vê ele ficar no pocket, ele não tem essa movimentação, a mobilidade dentro do pocket que você precisa de um quarterback na NFL.
Ele não tem a presença de pocket, ele não tem paciência dentro do pocket. Com todo respeito, ele não tem a precisão nos passes. A bola é, tipo... às vezes ele vai fazer um passo e fala, uau, mas cara, é all over the place.
Sim, sim.
Então, tipo, você não sabe pra onde é que a bola vai, às vezes.
E ele tem uma das coisas que mais irrita eu quando eu tô scoutando o quarterback, que é ele para no pocket. Isso me deixa muito, muito puto. Ele literalmente não mexe os pés, ele fica parado na posição e, tipo, cara, é inaceitável.
O que que acontece? Tem três quarterbacks na NFL que eles podem parar dentro do pocket e ser precisos no lançamento. É sério. Então, por quê? Porque o trabalho de pés, quadril, ombro é fundamental pra você ter um passe preciso. Por quê? Porque você precisa movimentar os seus pés, você precisa estar 180 graus pro alvo, o teu pé da frente, o teu quadril e o teu ombro precisam estar 180 graus pro alvo que você vai lançar pra você conseguir fazer o torque, o giro perfeito pra você lançar com precisão. Senão você vai perder toda a precisão, você não vai conseguir plantar teu pé, você não vai conseguir gerar força no seu quadril não vou dizer barriga, mas aí na parte de baixo do seu tronco ali, digamos assim.
Tórax.
E você não vai conseguir gerar força pra fazer o lançamento. Então, a partir do momento que você para seus pés, você perdeu toda a precisão do seu passe. Entendeu? Você tem que ser muito atlético e tem que ter um braço muito...
Especial,
essa é a palavra, pra você conseguir se livrar do fato de que você não tá trabalhando corretamente com os pés.
E mesmo assim, só o fato de você ser muito mais propenso a ser sacado numa situação assim já é um malefício tremendo, assim. Você consegue ver isso, né? NFL, os quarterbacks não tem uma presença de pocket top, eles recebem muito mais sacks, eles são muito mais pressionados, então você tem que saber trabalhar os pés ali, o Lamar Jackson não tem nada.
Vamos falar das coisas boas que ele faz. Ele é um cara que sabe lançar no movimento. A habilidade de correr com ele, a habilidade atlética dele nesse sentido é especial.
Sim,
assim, não se vê hoje. É coisa de Michael Vick, por exemplo, assim, no nível. E talvez por isso que um time se apaixone por ele, apesar de, com todo respeito ao Lamar Jackson, o Michael Vick tem um braço muito melhor do que o Lamar Jackson vai sonhar em ter qualquer dia da vida.
Se o Lamar Jackson nascesse de novo, ele não teria metade do braço do Michael Vick.
Exatamente. E é um cara que sabe sair do pocket, sabe se movimentar.
Assim, e apesar do Michael Vick ter sido um jogador especial, assim, ele nunca foi um quarterback top 5 da NFL, entendeu? Então, tipo, o Michael Vick piorado e ainda... Como você vai pegar ele no primeiro round, assim?
Cara, com todo respeito, o Michael Vick é um mito da NFL, eu acho.
Sim.
No sentido de que ele é um ícone, ele é um cara que jogava, era muito, muito monstro no Madden.
Isso que eu ia falar, ele foi tipo o melhor jogador absurdo do Madden por 3 ou 4 anos. Assim.
Não, então tipo, ele se tornou um mito da NFL por causa disso, porque era um cara muito legal de se assistir jogar. Então, o Lamar Jackson talvez esteja isso. Eu vejo assim que o Lamar Jackson é um cara bom de se assistir como backup, porque os backups da NFL normalmente são ruins, e você ter um cara que tem essa habilidade especial de correr é um plus, entendeu?
Melhor do que nada, que é o que você consegue da maioria.
Só pra ter uma ideia, eu escrevi aqui no meu caderno: His pocket presence is abysmal. Então,
eu acho que a primeira frase que eu tinha escrito era tipo: He runs, e daí uma flechinha, a lot. É basicamente o que eu escrevi, tipo, ele corre muito.
Sim. Eu falei, ó, que a velocidade pra posição de quarterback é elite, consegue criar jogadas com as pernas, tem habilidade de improvisar. Então essas são as coisas boas que ele faz.
Vocês vão ouvir durante o podcast o Léo lendo algumas coisas no caderno dele. Eu não vou fazer isso porque eu sou idiota e eu esqueci o meu. Mas enfim.
No próximo a gente promete que a gente pega as principais takes. vamos falar do próximo então na nossa mente, que seria o Mason Rudolph, quarterback de Oklahoma State. Né? É um cara que poderia ter ido pro Senior Bowl, mas ele acabou se machucando e não foi. É um cara que a gente gosta bastante, né, João? Assim, eu vejo o Rudolph como um cara alto, forte, que tem um braço muito bom, um cara que é muito preciso nos passes longos, né? É um jogador que eu gosto bastante, pra ser sincero, assim. Eu já falei, eu acho que ele entra na NFL sendo um dos melhores backups, e se ele evoluir, ele quem sabe pode se tornar um titular e down the road. Não acho que ele vai ser tem upside pra ser um jogador top 15, porque se ele tivesse... Eu não veria ele como eu vejo, talvez um cara de final de segunda, terceira rodada. E, assim, eu não ficaria chocado um time pegar ele na segunda rodada. Acharia super normal, por conta da demanda pro quarterback ser alta.
Sim, com certeza. E é o que a gente sempre fala, né? A posição de quarterback é muito importante pra por tanto que os times pegam ela. Eu acho que os times deviam gastar mais escolhas em quarterbacks, escolhas no caso de segunda e terceira rodada. Porque, cara, é uma posição que se você acertar, é uma história que tipo, a gente gosta bastante é que o do Cousins, quando ele foi draftado pelo Redskins, o Kyle Shanahan, que na época era o OC do Redskins, falou pra ele que ele ficou meio decepcionado, assim, o Cousins no caso, porque o RG3 tinha sido a escolha do Redskins e ele ia ser o reserva. O Shanahan chegou pra ele e falou: ó, você não tá aqui pra tapar buraco nem pra nada, você tá aqui porque a gente viu o potencial em você, a gente vai tentar te evoluir e talvez daqui uns anos a gente te troque por uma escolha melhor.
Ele falou, claro, o Shanahan falou assim: o meu trabalho aqui é te trocar, ele falou.
Basicamente. Mas assim, e é uma coisa, cara, o Cousins, claro, ele acabou virando titular, mas hoje em dia o Redskins conseguiria várias coisas de primeira rodada por ele. Se ele conseguisse, se ele fosse o reserva deles, entendeu?
É que o Cousins acabou entrando numa situação assim que pra mim não. É óbvio que foi um erro da ownership, né? Dos donos e dos mandatários do Redskins de deixar chegar nesse ponto.
Lógico.
No ponto que tá, era praticamente inviável se renovar com o Cousins, porque ele se tornaria. Se o Redskins dá a tag no Cousins esse ano, ele receberia 35 milhões de dólares só esse ano. 35 milhões de dólares. O Redskins tinha que ter renovado com o Cousins em 2015, depois da primeira temporada boa que ele já teve, e ele conseguiu renovar por 17, 18 milhões por temporada. O Cousins vai pegar um contrato de pelo menos igual ao que o Garoppolo pegou agora no Niners, que é 27,5 por temporada.
Com certeza. Então, o Redskins teve a oportunidade de pagar ele numa época em que o quarterback não recebia tanto, não, pelo menos não tão absurdamente, e hoje ele vai se arrependendo dessa escolha, com certeza.
O que acontece hoje em dia é que, assim, eu acho que o Cousins ele vai se aproveitar do fato de que a gente tem uma demanda por quarterback em times que se acham prontos pra ganhar um título.
Sim.
Times que vão olhar pro Cousins e falar: esse é o cara que tá faltando pra gente ganhar o Super Bowl.
E alguns têm razão, inclusive.
Alguns têm razão. O Jaguars, o Broncos talvez pense... Não, mas o Broncos pensa assim, ele pensa assim.
Sim.
Não tá certo? Não tá. Não provavelmente
tá,
não.
Provavelmente.
Mas ele pensa assim, né? O próprio Bills talvez pense que se a gente tiver um quarterback melhor, a gente tem chance, um time que já chegou nos playoffs.
Sim.
E ainda pode...
Assim,
com duas escolhas de primeira rodada, mais o Cousins, é um time que pode fazer estrago no ano que vem.
É isso que eu pensei também. Tipo, às vezes o time pensar: se eu pegar um quarterback e eu fizer dois bons drafts, é o que eu preciso. Então, eles podem falar: não, essa é a minha oportunidade de ter um QB, eu vou pegar. Mas, daí só terminando de falar ali sobre o negócio dos contratos e tal. Então, se você pega um quarterback, que você, mesmo você tendo um titular absoluto, assim, você tem o Carson Wentz, por exemplo. Você pega um quarterback que você ama, você acha que ele é, tipo, merecido, você pega no primeiro round, você pega ele no terceiro, você pensa: porra, eu vou pegar ele de qualquer jeito, eu vou tentar desenvolver, e daqui a alguns anos ele, todo mundo acaba vendo como ele é bom, e você consegue trocar ele por muito mais.
Sabe qual é o problema da NFL? É que os quarterbacks são umas bichas divas, com todo respeito. Não, você fala brincadeiras à parte, mas assim, é no sentido de que, ah, o pensamento é o seguinte: ai, se a gente draftar o Mason Rudolph no segundo, o Dak Prescott vai ficar inseguro e qualquer jogo ruim do Prescott, a torcida do Dallas vai...
E a torcida é chata pra caralho.
Você tá entendendo? É esse o problema. Ai, daí a mídia vai ficar perguntando: ah, o Rudolph teve um treino agora no training camp melhor do que fala um quarterback aí que não é tão, sei lá, do que um Mariota, do que um jogador...
Tem o Andy Dalton da vida.
É, exatamente. São quarterbacks que, tipo, ai, são bons quarterbacks, mas não são quarterbacks
tops,
totalmente estabelecidos e que não existe nada no mundo que vai fazer eles trocarem de time.
Exatamente.
Mas só pra terminar do Rudolph, é um cara que eu acho que o esquema de Oklahoma State ajudava bastante ele, mas é um cara preciso...
Bastante bola na primeira leitura, né? Às vezes isso é um...
É, e eles cortam o campo na metade, tem conceitos muito bons de rodas e tudo mais. É um cara que não é móvel, né? Só pra deixar isso claro.
Sim.
Eu acho a presença pocket dele até que boa, mas não é... Não é um cara que vai improvisar.
Correndo.
O que eu acho dele, ó, vou ler aqui algumas coisas. O release dele é bem rápido, talvez seja o mais rápido do draft. Ele consegue fazer NFL throws, ou seja, faz passes que você olha e fala: oh, esse é um passe que quarterbacks bons e muito bons da NFL conseguem fazer. É um cara que é difícil de derrubar porque ele é grande, alto, forte, tem um braço muito bom. O que é ruim dele? Ele pega a maior parte dos snaps da shotgun, tem que melhorar o trabalho de pés. É inconsistente na prisão dos passes curtos e médios, mas talvez seja o cara mais preciso em bolas longas, o que é engraçado.
É engraçado, é estranho, né? E é um problema. Você pensa: nossa, o cara acerta muito bolas longas, né? E ele não acertar passes curtos não devia ser um problema, mas é um problema se você parar pra pensar, porque isso dificulta muito a forma como a defesa vai ler o quarterback, né? Ela vai tentar proteger contra o passe longo, qualquer coisa falar, deixa. Então isso é um problema pra ele, se, por exemplo, um titular. Por isso, esse é um dos motivos pelo quais ele não é considerado um quarterback que vai entrar e ser titular já na NFL.
Mas eu acho que é um cara que eu chega na NFL já como um bom backup e tem possibilidade de ser um quarterback
talvez um quarterback do futuro pra alguém, não, se você achar acho. Que tem um futuro.
Eu acho que ele pode ser um titular, assim, ok pra baixo, talvez, assim. Mas eu acho que é um cara que vai ser um muito bom backup. E assim, nunca se sabe, tá ligado? Eu tô falando que não, mas nunca se sabe. Ele tem os atributos atléticos pra que, quem sabe, ele se torne um quarterback melhor, assim, e talvez seja um cara dali do top 10 pra 15. Quem sabe?
Assim,
nunca se sabe.
A gente vai se escalar esse draft, mas na verdade a gente nunca vai ter certeza o quanto um cara vai poder evoluir, assim. E tem coisas que não tem como você ver. Tá? Por isso que o Brady foi escolhido no sexto round, o Romo foi undrafted, então... Porque na época eles não tinham os atributos, mas eles conseguiram evoluir de uma forma absurda. Então isso acontece, não tem como a gente prever. Mas hoje é como a gente vê o Rudolph.
E assim, eu concordo com o que o João falou, os times têm que draftar mais quarterbacks, porque você nunca sabe se vai pegar um Dak Prescott, um Tom Brady, como a gente falou. E cara, não custa nada. Quantos picks de quarto e quinto round dão certo? Entendeu? São poucas, tá ligado? Agora, se você acertar num quarterback no quarto e quinto round, isso faz a diferença.
E assim, se acertar um cara no quarto e no quinto round, é um cara ser top. Se você acertar um quarterback médio no quarto round, você consegue mais escolha de segundo round por ele, entendeu? Então, tipo, porra, é um valor absurdo pra você gastar tão poucas picks num quarterback hoje em dia.
Vamos pro próximo então, João. É Baker Mayfield.
Baker Mayfield.
É um cara que a gente gosta, eu acho, né?
Gosto. Eu até anotei no final do meu caderno que eu pensava, tá, tipo, eu meio que com coisas negativas, assim, mas eu anotei meio que tá, e se ele for o Deshaun Watson? Que eu, tipo... Né? É uma possibilidade, entendeu? Então eu acho que é um dos casos mais difíceis, eu acho, assim, de fazer. No sentido de que...
Sabe, eu tava vendo o draft show esses dias, daí do DallasCowboys.com, só pra deixar claro, não é o nosso, tá ligado? Não tava reouvindo o nosso.
Eu tava escutando, eu gosto da minha voz, assim.
Não, e aí eu tava vendo o Danny Brugler, que é um cara que a gente respeita, falou assim, você... You run out of reasons to not like Baker Mayfield, tá ligado? Então meio que você, tipo, perde... Você tenta achar motivos pra não gostar dele, às vezes você não consegue achar, tá ligado? Porque é um cara que tem um braço muito bom. O que todo mundo vai falar? A primeira coisa que vai falar do Baker Mayfield?
Que ele é o Johnny Manziel.
Que ele é baixo, tá ligado?
Mas a comparação com o Johnny Manziel é inevitável, assim, né? O jogador que é muito bom pro college, mas talvez corra demais, seja meio baixo. Então eu acho que isso também...
Mas é que eu acho que, tipo, ele é mais preciso que o Manziel, ele faz uma jogada dentro do pocket que o Manziel. O Manziel era aquele cara que saia correndo, assim, aí você fala, caraca, o que ele tá fazendo? Ele dava, girava, ele voltava 35 jardas, aí ele escapava de 3 tackles, ele fazia um passe voador pro Mike Evans, que pulava no oitavo andar e pegava a bola, tá ligado?
Exatamente.
Mas o Mayfield é um cara que teve muito sucesso no college.
Sim.
Ele é muito preciso, eu acho, lançando a bola, tem um braço bom, é um cara que se movimenta bem, sai do pocket, lança em movimento...
Eu também no final tinha esquecido de escrever, ele é um Manziel ou Watson, entendeu? Porque se você olha dele, você vê uma jogada e fala, caralho, ele é top. Daí você vê outra jogada e fala, não sei, entendeu? Então é muito difícil de avaliar, assim, o que ele vai ser.
Eu gosto do talento no braço dele, eu acho que ele consegue fazer NFL throws. A habilidade de improvisar é muito boa, como a gente falou. E eu escrevi uma palavra aqui que, tipo, eu normalmente escrevo em frases e tem uma linha no meu caderno que está escrito só uma palavra. E é playmaker. E quando você escreve isso, significa que você... É um elogio muito grande.
Aumenta muito a grade dele, com certeza.
Então, assim, vamos falar as coisas ruins deles, assim. Como a gente falou, cara, só pra sumarizar, é um cara baixo, mas que tem um braço muito bom, tem habilidade atlética, consegue correr com a bola, se movimenta bem, preciso, lança em movimento, faz passe de NFL...
É assim, quando você escuta isso, você pensa que é um cara, nossa, vai ser top, só que daí você pensa, também a presença de pocket não é tão boa, isso é muito importante na NFL, às vezes as pessoas não tem.
Eu acho que ele olha muito pros recebedores dele, assim, não consegue correr tanto pra progressão. O ataque de Oklahoma, o que eles faziam? Toda jogada, praticamente, o Baker Mayfield pegava o snap, ele dava 1-2 passos pro lado, eles cortavam o campo na metade, pra quê? Pra facilitar as leituras dele, pra facilitar as leituras dele em relação ao tamanho dele mesmo, pra ele conseguir olhar a linha ofensiva, não ter que olhar os dois lados do campo, justamente por conta desse problema que ele tem. E também facilitando as leituras.
Sim. Ele talvez tenha um problema, assim, com os ataques da NFL, por ele justamente não ter sido parte, assim, de um ataque tão complexo, tão estilo profissional, assim. Então eu acho que isso pode ser um grande problema. A gente não sabe como ele vai lidar essas leituras difíceis da NFL, porque é muito...
Escrever que precisa fazer mais jogadas dentro do pocket, não vai poder correr tanto, assim, porque ele não tem tamanho pra ficar levando hits de linebackers da NFL o tempo todo.
Exatamente, ele consegue correr muito bem, mas ele não é o Ken Newton, né? Então eu acho que você tem que pensar isso também. Porque, assim, ele é o tipo de jogador que você olha e você pensa que ele precisaria ser um pocket passer na NFL, pelo estilo, pelo tamanho e tal. E as características de pocket passer é uma coisa que faltam nele, então isso pode ser um problema. E, tipo, apesar dele ser idealmente um pocket passer, ele também não tem as traits necessárias para ser. Então, isso
eu escrevi aqui, né, o bottom line aqui, meu, é... Eu gosto bastante do jogo dele, mas não sei se vai fazer a transição para a NFL, tá ligado? Exatamente. É basicamente isso.
Exatamente. Que é o que a gente pensava do Watson, por exemplo, ano passado, né? Mas, assim, é o que a gente pensa e outros times pensam de muitos jogadores. E às vezes dá certo, às vezes não dá.
Mas eu não ficaria chocado se o Mayfield fosse uma pick top 5, top 10.
Eu não ficaria chocado se ele fosse um grande quarterback também.
Também não. Você acha que não pode ser um bust, assim, absurdo? Tipo, caralho, um cara que não vai ser quarterback titular na NFL? Você acha que tem chance disso acontecer?
Acho.
É por isso que ele não... Sei lá. Eu não sei, eu ia falar que pelo menos eu acho que um backup... Não backup bom, mas um quarterback, tipo, de baixa linha, pelo menos ele seria, eu penso, talvez.
Talvez, não sei. Não sei.
Vamos falar do Sam Darnold, então, agora?
Vamos falar do Sam Darnold. Por onde a gente começa?
Ah, vamos começar... Sei lá. É um cara que também muita gente... Tem gente que vê ele como o melhor quarterback da classe. Né? É um cara que é apenas um sophomore.
Sim.
É um cara que não foi recrutado pra jogar de quarterback em USC.
Ele joga de quarterback há 2 anos, 3 anos.
É, 3 anos, eu acho, só. Mas aí, como o freshman já teve uma boa campanha aqui em USC, perdeu apenas um jogo e foi pra Alabama. E daí chegou como sophomore, com expectativas gigantescas. E acho que teve um ano um pouquinho abaixo. Mas... É um cara que, pra mim, eu não sei, eu não vejo.
Eu não sei...
Sabe o que me parece? Parece que é aquele cara que os caras olham e falam: ah, ele é alto, ele é forte, ele tem habilidade atlética, ele tem um braço
worker,
bom, ele é hard worker, uhum. Ele é um cara inteligente, ele é um cara não sei o quê.
Eu acho que eles estão querendo achar o próximo Carson Wentz e ele não é isso.
Nossa, não tem nada de Carson Wentz.
Mas, tipo,
ele não tem 10% da habilidade atlética do Carson Wentz.
Mas, tipo, no sentido de ser hard worker, de ser alto, de ser forte, sei lá.
Não. E, assim, eu não, acho que ele é um cara até que preciso, não. Ó, maravilhosamente preciso. E é um cara que lança bem em movimento, né? Acho que ele consegue correr com a bola quando necessário. Ele até faz uns passes fora dos números bons, assim, mas acho que a precisão dele às vezes é meio off. É um cara que comete muitos turnovers. A mecânica dele é horrível.
Sim.
É horrível. E é uma parada que a galera pensa: ah, é corrigir a mecânica. Não é tão simples assim, tá ligado?
E assim,
ele não tem tanto talento no braço pra compensar a mecânica ruim, por exemplo.
E assim, às vezes, pra você reaprender a mecânica, você tem que literalmente reaprender a passar a bola, tipo, do zero. Então, claro que varia muito de pessoa pra pessoa, mas pode ser um problema gigante.
Só pra falar qual que é o problema da mecânica dele. Além de ela ser meio longa, ela termina com o follow-through dela muito pra baixo. Parece que ele tá lançando a bola no chão. Ah. E o quarterback lança parecido com ele na NFL é o Blake Bortles. Então, tipo, isso não é algo bom, tá ligado?
Não,
quanto tempo que a gente ouve: ah, o Blake Bortles tem que melhorar a mecânica, contratou um quarterback coach pra melhorar a mecânica durante a off-season e
desde
não consegue.
Desde que ele veio pro NFL, isso não aconteceu ainda. E assim, o problema da mecânica dele ser muito longa é porque facilita, por exemplo, pra defesa forçar fumbles, né? Você puxa o braço muito pra trás, você abre um espaço gigantesco pro edge rusher. Então, cara, um edge rusher que for um cara que gosta de turn the corner, que é uma coisa que a gente fala sempre, cara, ele vai ter um espaço muito mais que ele vai poder trabalhar. Ele vai falar: nossa, eu vou tornar corner toda a jogada e eu vou bater naquele braço. E uma hora a bola vai cair, entendeu?
Sim. E assim, é um cara que acho que precisa melhorar ainda como pocket passer também. Acho que ele olha muitas vezes pros wide receivers dele.
O pocket passer também não é muito bom mesmo. A movimentação dele no pocket não é boa.
Ele lança desequilibrado às vezes, com o back foot que a gente fala. Sim. Mas é um cara que lança com antecipação. É um cara que até consegue fazer a progressão dos passes. Como a gente falou, tem tamanho... Ele é um cara que tem as habilidades físicas e atléticas que as pessoas querem no quarterback, apesar de eu não achar que ele não tem nenhuma habilidade dessa elite. Por exemplo, ele não tem o braço elite, ele não tem o tamanho absurdo. A precisão do passe dele, eu coloquei que ela é BB+, ou seja, ela é boa, mas ela também não é muito boa ou top.
Não, então, não é melhor do que a dos nossos dois QBs favoritos, o Andrew Rosen, por exemplo.
Mas ele tem habilidades de improvisação, é um cara novo ainda, que pode melhorar, então... Eu não duvido que ele seja o primeiro quarterback escolhido, e talvez a primeira escolha do draft, mas eu não
duvido que ele seria um quarterback muito bom. Só que assim, o que eu acho absurdo é acharem ele melhor do que o Andrew Rosen, entendeu? Eu não entendo como você olha pra ele e acha ele melhor do que o Josh Allen ou o Josh Rosen. Então...
É porque assim, se você quer o upside, eu acho que o Josh Allen tem bem mais upside. Se você quer o cara mais pronto, o Josh Rosen é bem mais pronto, tá ligado?
Exatamente.
Talvez o Darnold combine um pouco dos dois, mas daí, tipo, sim, você vai pegar um cara que é ok em várias coisas, em vez de jogadores que são elite em algumas coisas.
Exatamente, eu não vejo como... E assim, não tem muitas coisas que o Darnold faça melhor do que um deles, assim, eu acho, pelo menos.
Vamos falar rapidinho, então, como a gente falou no último podcast, dos dois favoritos nossos quarterbacks. É o Josh Rosen e o Josh Allen. Vamos começar com o Josh Allen. É o meu quarterback favorito. Eu vou falar dele, se o João quiser complementar. E daí o João fala do Rosen e eu complemento. Mas o Allen, pra mim, é o melhor quarterback desse draft. É o melhor jogador desse draft. E eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Porque eu acho que ele pode ser um quarterback top 5, top 10 da NFL. Então, se eu acredito nisso, eu posso estar totalmente errado, eu posso estar totalmente equivocado. Mas se eu acredito nisso, ele tem que ser o meu melhor jogador. Qual que é a questão do Josh Allen, na minha opinião? Braço, elite, cara que faz passes de NFL, consegue fazer todos os passes, habilidade de improvisação muito boa, é um cara que é preciso, tem inconsistência na precisão? Tem que melhorar a leitura? Tem. Comete alguns erros idiotas? Comete. Mas são coisas que são corrigíveis.
Tem problemas no posicionamento na hora de lançar? Tem.
É, a mecânica dele é um pouco longa? É. Mas é um cara que tem um braço, cara, ele faz passes que dois quarterbacks da NFL conseguem. Dois quarterbacks da NFL conseguem fazer. Dois. Ele sai do pocket, em movimento, caindo, ele lança e preciso e completa o passe, e joga a bola por cima do corner.
Só pra complementar os dois que ele quis dizer, é o Aaron Rodgers e o Russell Wilson. Talvez o Carson Wentz.
E o Carson
Wentz. É sempre isso que a gente fala, né? São os dois e talvez o Carson Wentz.
E tipo, a gente fala que o Hamilton conseguiria fazer o lançamento, mas ele erraria o passe, tá ligado?
Ele ainda ama ele.
Sim, o Hamilton. Ó, a gente entrou na bandwagon do Hamilton porque ele é monstro.
Talvez o Deshaun Watson conseguiria hoje em dia.
Mas o braço do Deshaun Watson não é tão absurdo assim. De ele ser atlético pra caralho. Mas enfim, só pra terminar daí o que eu penso do Allen. É um cara que carregou o ataque de Wyoming nas costas, toda hora pressionado, ele muito forte, difícil de derrubar, escapando a pressão, lançando com dois, três caras na cabeça dele, conseguindo ser preciso mesmo assim, lançando passes longos, curtos, passes de NFL o tempo todo. É um cara que é um competidor nato, né? É um cara que já joga num ataque pro style, então ele sabe fazer play action. Eu gosto muito do jogo de play action dele. Eu acho que ele pode entrar na NFL já, lógico que precisa evoluir. Mas pensa no Nick Foles no Super Bowl. Não tô querendo comparar Super Bowl, nada, mas pensa no Nick Foles no Super Bowl. Qual que foi a estratégia do Eagles? Play action e deep throws. E eu acho que nisso o Josh Allen é muito bom. Ele vira as costas, na hora que ele volta, ele já vê o wide receiver indo na rota longa, ele lança com precisão, consegue completar esse tipo de passe. É um cara que teve bastante turnovers, mas como eu falei, ele jogava sozinho no ataque de Wyoming. Enfim, essas são as coisas que eu gosto dele. Falei, ó, que ele faz várias passes de NFL, fora dos números, contested. E, sei lá, pra mim ele é o melhor quarterback da NFL.
Do draft,
da NFL, só daqui 5 anos. Brincadeira, mas pra mim ele é o melhor quarterback do draft, eu acho que ele pode ser especial. Eu terminei escrevendo assim, I think he's a superstar.
Bold take. Assim, eu gosto muito do Josh Allen, eu acho que um time deveria ser.
Só deixa eu parar aqui. 10. O João não gosta tanto do Josh Allen porque eu amo o Josh Allen, e como eu amo o Josh Allen, ele deixou de gostar mais do Josh Allen.
Eu já gostava dele bastante, eu gosto um pouco menos porque eu não aguento mais o Leonardo falando do Josh Allen. Ai meu Deus, o Josh Allen. Veja aquele jogo do Josh Allen. Meu Deus do céu, que homem. Daí, né, cansativo.
Então fala do Rosen.
Eu gosto muito do Allen, só que eu acho que tem muitas coisas sobre ele que podem ser algum perigo e podem, sei lá, tipo, o Léo falou dos defeitos dele, então são vários defeitos, todos corrigíveis, mas são vários defeitos. E eu acho que por isso o Josh Rosen é o melhor jogador. Ele com certeza é o mais pronto, com certeza, acho que até o Léo vai concordar isso. E eu acho que tipo, na primeira temporada ele já pode ser, ele com certeza vai ser titular, se não for burrice do time. Giants, talvez. Mas eu acho que ele é um grande jogador. Eu acho que ele é mais preciso do que o Allen, na minha opinião. Ele é mais, principalmente em passos mais curtos e médios. Isso é um trait muito importante. Ele tem uma presença de pocket top. Ele é muito monstro. Eu acho que ele precisava ganhar um pouco mais de peso, mas eu acho que ele vai ser um grande quarterback.
Rosen. eu comparei o Rosen com o Goff. E o João gostou da comparação. Porque pra mim, assim, vendo eles jogando, são muito parecidos. Talvez eu acho que o Goff é um pouquinho mais móvel. Um pouquinho não, ele é mais móvel, mas acho que...
O Rosen é um pouco mais preciso
também. É, acho que o Rosen é um pouquinho mais pocket passer, assim. Tem mais... Só que eu acho que a coisa que eu mais gostava do Goff saindo do draft era a pocket presence dele.
Sim.
Aqueles dois, três passos dentro do box, escapando da pressão.
Exatamente.
Fazendo
se,
passes.
Se o Rosen é melhor, tipo, deve ser isso ontem, né?
Mas assim, por que eu acho o Allen melhor que o Rosen? Por causa do upside. Eu acho que o Rosen vai ser um quarterback bom na NFL. Eu tenho uma grade de first round nele. Só pra falar, eu tenho uma de second, tanto no Mayfield quanto no Darnold.
É o que eu tenho mais ou menos também.
E o João também. E acho que nós dois temos os first no Rosen e no Allen. Nossa, nós concordamos em alguma coisa? Que incrível.
Geralmente concorda, a gente só gosta. É mais coisa de ice cream que a gente discorda, né? Tipo, você gosta do cara, geralmente você gosta com o cara mais upside, eu sou mais conservador, sei lá. No passado foi meio isso.
Mas daí, só falando do Rosen, um cara que lança com antecipação, consegue seguir a progressão de passe dele, é muito preciso no meio do campo, é um cara que tem bastante precisão, não tem um braço especial, esse é um problema, não é um cara móvel, não é um cara que consegue escapar da pressão, é realmente um pure pocket passer, só que eu vi umas pessoas falando, e esse é fato, é lindo ver ele jogando dentro do pocket, tá ligado? Porque ele a mecânica dele, o momento, o jeito que ele joga...
Uma das frases mais impressionantes nele é que ele é o jogador natural, né? O teu quarterback... Tipo, prototípico, assim. É o cara que você olha e joga e fala, velho, é um quarterback de NFL, entendeu? Então isso é sensacional. É muito bom ver ele jogar.
E assim, qual que eu não gosto tanto dele? Eu não acho que é um cara que tem habilidade de improvisar, um cara que sabe lançar em movimento, um cara que tem um braço especial. Às vezes eu não vejo ele fazendo muito passe por fora dos números. Dentro dos números ele é preciso, até em bolas longas. Mas fora dos números, às vezes ele tem um pouquinho de problema. É um cara muito magro, como você falou.
Porque fora dos números, às vezes são passes mais longos, é por isso que.
Só pra explicar, por exemplo, quais passes são normalmente fora dos números? As go routes, outs, que talvez é o passe mais difícil de se fazer no futebol americano, é uma out de 20 jardas, por exemplo.
Porque você pode ser interceptado e tomar uma.
Outra, às vezes você faz uma out, você tá na hash mark da direita ali, você tá mais da direita que o ataque pode se alinhar. Você fazer uma out pra esquerda, às vezes a bola viaja 50, 60 jardas, numa linha reta praticamente, tá ligado? Numa goal você lança a bola alta e o wide receiver vai pegar. Na out você tem que lançar com toda a tua força pro passe atravessar o campo em uma linha reta pro wide pegar. Enfim, acho que falamos dos quarterbacks, a gente vai falando um pouco mais aí dos quarterbacks ao longo das semanas e dos próximos episódios que a gente for lançando também, é lógico, vamos ver o que vai acontecer, às vezes acontece uma troca, às vezes acontece, como eu falei, os dominó dos quarterbacks e tudo mais.
Às vezes alguém é pego fumando maconha, né? todo ano acontece, vamos combinar.
Então vamos falar aí dos wide receivers um pouco, João, começar falando dos wide receivers, os principais wide receivers desse draft. É uma classe que acho que eu e você consideramos fraca na posição de wide receiver, no topo, mas é uma classe com...
Com várias opções ali no segundo round. No segundo e terceiro round, eu acho que tem opções pra todos os gostos, assim, na verdade.
Eu vou falar que, assim, acho que o time que pegar um wide receiver no segundo round vai sair mais contente com o velho da pique do que o cara que pegar um wide receiver na primeira.
Talvez. Depende de onde for pego na primeira também.
Não, lógico, não tô querendo... Mas acho que, assim, tipo, você... É difícil alguém criticar uma escolha de segundo round nos wide receivers que a gente vai acabar citando aí ao longo dos próximos minutos.
E tipo, assim, você gosta de um wide receiver que é route runner, speed, vai ter no segundo round. Você gosta de um wide receiver que faz catch 50-50, vai ter no segundo round. Você gosta de um receiver forte, tem no segundo round. Então, acho que, assim, falta a combinação de vários desses elementos, mas se você gosta de algum desses tipos, você vai achar.
Eu acho que, assim, você vai achar o wide receiver que vão contribuir desde o primeiro dia, no segundo round, terceiro round, né? E isso...
Eu acho que tem muitos receivers número 2 nesse draft, já falta dois receivers número 1.
Exatamente. Mas, assim, ano passado foi um ano que a gente viu 3 wide receivers sendo no top 10, apesar de eu e o João concordar que só um deveria ter saído no top 10.
Com certeza.
Que era o Mike Williams.
Mike Williams.
Eu gostava do Corey Davis, o João nem tanto, mas ele na pick 5 foi um reach bem grande.
A minha grade dele ainda era de final de primeira rodada, então às vezes quando a gente fala, eu gosto desse cara, eu não gosto, é porque tipo, eu gosto menos do que a maioria das pessoas, né?
Sabe o que é engraçado? Às vezes, ó, eu tava pensando isso esses dias, às vezes você fala assim, nossa, eu odeio esse cara, acho ele muito ruim. Pra mim ele é third. E às vezes fala, nossa, eu amo ele, eu tenho uma grade de third, tá ligado?
Então, eu tava pensando justamente inversível, porque assim, eu amo o Simi Cobbs e eu tenho uma grade de late first. E eu odiava o Corey Davis e eu tinha uma grade de late first. Entendeu? Só que é que assim, eu gosto mais de Simicobs que a maioria.
Sabe que você é o único cara do mundo que tem uma grade late foi o Simicobs. Não, tô falando sério, eu não tô zoando, porque eu sou o único cara que tem uma grade de top, sei lá, de first round no James Washington.
Verdade. Sei lá, Simicobs é um monstro.
Tipo, ou nós vamos estar muito errado ou muito certo, tá ligado? Mas enfim, vamos falar aí do cara que é o consenso wide receiver número 1 desse draft, que todo mundo, em todas as mídias, acabam falando que ele é o número 1, o James Washington.
Acho que não.
Opa, brincadeira, não. Ele é o meu número 1, mas vamos falar do que eu tava falando, era o Calvin Ridley.
Calvin Ridley, na real, é o número 2 e nós... Ah, não, é o número 3 teu, né?
Ele é o número 3.
Bad.
Mas vamos falar do Ridley, então, né? Como eu falei, ele é o consenso número 1. E ele é um cara que todo mundo elogia, todo mundo fala bem. E não vou dizer que eu não gosto dele, mas é como eu falei, eu só não vejo ele como um cara número um. Qual que é o meu negócio? Primeiro, João, fala bem do Ridley e depois eu falo mal dele.
Cara, eu acho que assim, você vê um cara no draft, ele... O route running dele é elite. Ele,
fato.
Ele corre todas as rotas possíveis do teu playbook, ele vai correr muito bem, ele vai derrotar a cara só com o route run dele. As mãos dele são muito, muito, muito boas. E vai agarrar a bola que você jogar no caminho dele. Ele é muito monstro. Eu acho que a speed dele é boa. Apesar do Léo não achar... Não sei se ele acha tanto, assim. Mas, cara, eu acho que essa combinação, assim, é letal. E ele ainda pode fazer umas recepções contestadas, assim. Então, eu acho que é uma combinação de... Que é do jogador que é o receiver número 1 da classe.
É que, assim, eu concordo com tudo que o João falou, entendeu? No sentido de que ele é um ótimo route runner, eu acho a speed dele boa, mas não muito boa, nada assim fora do comum, né? Eu questiono a qualidade dele na red zone, porque não é uma coisa que se vê na tape. Lógico, ele jogava com um quarterback ruim, com um time que dava prioridade pra correr na red zone, ok. Mas a gente não viu muitas jogadas de que ele subir e pegar a bola no terceiro andar, isso não é uma coisa que ele faz. Muito pelo contrário, ele tem problemas fazendo isso, dá pra ver na tape. O route run dele é realmente maravilhoso, ele tem ótimas mãos, é um cara que tem um release muito bom. Como eu falei, speed é ok. Qual que é o meu problema? Eu quero um wide receiver que ele vai ser game changer, ou seja, que ele vai ter uma speed que vai botar medo na defesa adversária, que ele vai conseguir subir no terceiro andar e pegar uma bola, ou que ele vai ser um red zone target muito bom, mas um cara que vai botar medo no adversário. O que que eu penso? Eu penso que o Ridley é um cara que realmente ele vai ser um wide receiver 2 bom, muito bom talvez. Mas eu não vejo ele com o potencial de ser o número 1. Ele é um cara que nenhum time da NFL vai entrar num jogo e falando, caralho, nós precisamos parar o Calvin Ridley, senão nós vamos perder o jogo.
Então...
Porque você consegue...
É que
ele,
assim,
não, ele não vai destruir o jogo porque ele não tem habilidade atlética e física pra isso, entendeu? Só isso.
Então, eu...
Só que ele realmente tá pronto, ele provavelmente vai ter 1.200 jardas na primeira temporada pro time que ele for, se ele for pra um time bom, e vocês vão estar me chamando de idiota em outubro.
É engraçado como você tem noção disso e mesmo assim você discorda. Mas
não é, é porque o fato de ele ter, sei lá, 1.000 jardas no segundo ano dele na NFL não vai fazer eu mudar o fato do que eu penso, que ele não é um... Por exemplo, é igual eu falo do Michael Thomas. A galera fala, nossa, o Michael Thomas é um monstro. Não é um monstro, não acho ele um monstro, cara. Eu acho ele um bom wide receiver.
Ele é top 20, mas não é game changer, top... na sua opinião. 20?
Mas, cara... Não. Se ele não tivesse no Saints, ele não seria ninguém falaria dele assim, tá ligado?
É que assim...
Se ele tivesse no Cowboys, que diferença ele faria no Cowboys?
Eu entendo a sua opinião no Ridley, entendo pra caralho. Só que assim, o que eu acho absurdo é quem você acha melhor do que ele. Então, né, isso eu acho, tipo, mais inexplicável. Se você não gostar do Ridley, tudo bem, mas tipo, como assim? Agora fale do seu receiver favorito.
Cara, meu receiver favorito é o James Washington. Wide receiver de Oklahoma State, o João tá fazendo uma cara bem feliz aqui. Cara, eu não ligo, velho. Por quê? Porque eu falei, eu não importo com a opinião de ninguém, tá ligado? Eu posso ser um idiota, mas eu sento aqui na porra da minha cama, eu olho pra televisão, assisto a tape e eu avalio o jogador, tá ligado? É isso que eu faço, velho.
Eu tô pleno no meu direito de discordar completamente.
Não tô falando que você não tem, eu tô falando que...
Não, Marcos, fala porque você gosta
do... Eu tô falando que eu assisto o Lock on Thread, eu acho ele lindo, maravilhoso, e tô errado, mas foda-se, tá ligado? Pelo menos eu... Deu uma chance.
Tá,
você tá comemorando, você achava que ele era o quê? Late first, early second?
Não, nem tanto assim. Achei tipo late second.
Nem late second ele valeu, então vai se foder. Se ele fosse, ele seria uma pick ruim de late second, tá ligado?
Ah, mas... Aí tu não critica picks de late second, tá ligado?
Ah, critica.
Critica. Só do nosso time.
Enfim, é só pra falar que eu gosto de James Washington. Cara, é um cara que tem big play ability. Speed dele é muito boa. É um cara que é muito bom correndo goals, posts, rotas longas no geral. É um cara que consegue ver a bola longa, que a gente chama de track the football, ou seja, a bola longa tá vindo, ele consegue se ajustar, fazer a recepção no ar e tudo mais. E assim, eu acho que é um cara que bota medo na defesa adversária toda vez que ele se alinha em campo, porque ele consegue fazer uma recepção longa. É um cara que tem ótimas mãos, porque o que acontece? Normalmente os wide receivers que têm vindo pro draft, que são especialistas em bolas longas, por exemplo, o Will Fuller, por exemplo, tinha problema com mãos, com recepções. Não, ele é um cara muito bom. Quais são os problemas do James Washington, que é o que o João vai falar aqui? Route run dele é pra baixo de mediano, entendeu? Apesar de que no Senior Bowl ele mostrou evoluções. O que acontece? No Oklahoma State a gente vê ele correndo quatro rotas. Ele corre goal, post, slant e comeback, curls, coisas assim. Só que o que eu escrevi? A velocidade dele bota medo na defesa e abre o jogo dele inside. Por quê? Os corners dão 8, 10 jardas dele, porque sabe, se marcar ele pressionando, talvez ele consiga escapar e fazer um touchdown longo. Né? Assim, tem uma estatística dele que eu vi, eu não sou um cara muito estatística, mas essa é uma que eu olhei e gostei. Que a média de jardas por touchdown dele é 40. Então, assim, é um cara que é big play threat, realmente. Vou falar, o que eu não gosto dele, ele parece mais um running back que um wide receiver, não é um cara muito alto. O route run dele realmente tem muito que melhorar, deixa muito a desejar. Né? Não é um cara também que vai subir e fazer recepções maravilhosas lá em cima, apesar de ter boas mãos. Isso é um cara que, como eu falei, consegue se ajustar, consegue receber o back shoulder, pelo menos. Não joga muito no slot, é mais um outside receiver mesmo. Mas por que eu gosto do James Washington? Eu acho que ele é o único first round running wide receiver desse draft. Porque toda vez que ele se alinhar, ele vai botar medo na defesa, e durante a semana inteira você vai ter que fazer um game plan pra você parar o James Washington. É por isso que eu acho ele um game changer nesse sentido, porque a velocidade dele, a habilidade dele de ele fazer, receber passes longos, de se ajustar pra receber o passe, as boas mãos dele, faz que qualquer time tenha medo de enfrentar ele. Diferente do Ridley, por exemplo, que eu acho que é uma pick mais segura, é um cara que eu tenho certeza que vai ser um bom recebedor na NFL, é um cara que vai todo ano ter 700, 800, 1.100 jardas, mas eu acho que é um cara que, nesse sentido, por exemplo, igual a gente fala aqui, na questão do Saints, Michael Thomas é muito parecido com o Ridley. Acho que o Ridley é um pouquinho mais ágil e o Thomas é um pouquinho mais forte, mais aquele tipo...
O run do Ridley é melhor do que o do Thomas.
Então, mas mais ágil, quer dizer, nesse sentido de fazer os breaks, mas é que Michael Thomas, daí, como ele é um bom route runner também, ele usa mais o corpo.
Eu acho que o Michael Thomas é um pouco mais speed.
Talvez um pouco mais, mas acho que ele usa mais o corpo pra botar na frente. Mas o que acontece? O time que vai jogar o Saints, o Michael Thomas tá longe de ser a primeira preocupação do time que enfrenta o Saints, tá ligado? Porque como a gente falou, talvez, eu tava falando com o João esses dias, talvez se o Saints não tivesse o Ted Ginn do outro lado, nem tivesse tanta preocupação, o Michael Thomas não conseguiria fazer o que ele faz. Porque os times se preocupam às vezes mais com o Ted Ginn do que com o Michael Thomas. Não acho que eu tô falando que o Ted Ginn é melhor que o Michael Thomas, jamais. Mas no sentido de que, cara, se o Ted Ginn não conseguisse correr uma rota longa e abrir os passos na defesa, o Michael Thomas não conseguiria fazer o jogo underneath dele.
O Ted Ginn é muito bom abrindo as opções pro outro receiver.
Mas ele é uma boss de um recebedor.
E tipo, eu não... Cara, o Washington vai...
Não,
eu
não
acho
dá
que
comparar
vai
o Washington com o Ted Ginn,
não,
cara.
Ele não é melhor. Ele é melhor do que o Ted Ginn.
Nossa, o Ted Ginn é um dropper ridículo. O Washington tem umas mãos absurdas.
Então, mas eu acho que assim, só ele ter a breakaway speed e as mãos não faz dele essa threat absurda pra defesa. Eu acho que não vai fazer dele um recebedor produtivo necessariamente na NFL. Eu acho que por isso eu gosto mais do Ridley. É o que eu falei antes, eu entendo ele gostar mais do Ridley, só que eu não gostar tanto do Ridley. Mas eu acho, tipo, esse amor pelo James Washington, eu acho que, sei lá, eu não vejo ele consistentemente colocando números assim na NFL. Mas assim, eu tô falando como o cara que não gosta dele aqui, mas eu tenho uma grande late second nele, assim, então não é como se eu odiasse.
O que acontece, só pra falar, a gente já tá tipo Cowboys, né? Então, que você tem algum torcedor do Cowboys reclamando, só pra falar, eu vejo que, por exemplo, no Cowboys, ter um James Washington é mais importante do que ter um Calvin Ridley nesse momento, entendeu?
Se porque, for do outro lado do Dez Bryant, eu também acho.
Então,
mas
no sentido de que, por exemplo, você tem o Dez Bryant do outro lado, que já é um possession receiver, um red zone target, um cara que pega as 50-50, certo? Se você...
Em geral, quando tá bem.
Porque sabe o que me deixa louco? É que eu vejo o jogo do Cowboys e eu fico maluco, porque eu sou idiota de torcer pro Cowboys, Knicks e Atlético Paranaense. Então, assim, eu vejo o Cowboys jogando. E, cara, é muito fácil marcar o Cowboys. É muito fácil, porque você não tem medo de ninguém. Ninguém te bota medo além do Ezekiel Elliott. Ninguém. O Beasley é bom, o Witten é bom, o Dez é bom, o It Will, que se tem algum torcedor do Cowboys vai me xingar, mas ele é um 2 ok.
Ele é um 2 bom. Ele é um 2... A maior, metade dos times da NFL ficariam felizes de ter o Terry como dois.
E o que acontece? Ninguém bota medo em ninguém. Por quê? Porque você dobra o item, você dobra o Beasley, você não precisa ter um safety lá atrás, porque ninguém te bota medo em velocidade, ninguém te bota medo em passe longo. O Dez Bryant com o Dak Prescott não consegue fazer aquelas 50-50, aquelas bolas. E outra, se fizer, fez, é 50-50, tá ligado? E que ultimamente tem sido...
Você não pode viver de 50-50.
É, e que ultimamente tem sido 20-80 pra defesa, tá ligado? Não é 50-50, é 20-80 pra defesa.
Pra mais.
É, então, é isso que eu vejo, mas...
Não, eu entendo se achar o fit do James Washington melhor, eu só acho que ele como receiver 1, eu acho que o Ridley é...
Mas eu falei, eu acho que... Eu acho que o Ridley vai ser bom, mas eu acho que o Washington faz isso nas defesas adversárias. Enfim.
Vamos falar do outro receiver dessa classe, que é o teu 2 e na verdade é o meu 1, apesar de eu gostar muito do Ridley também.
Mas eu não amo ele tanto também, mas
Eu não amo ele também.
É o Cortland Sutton, né? Já é aquele wide receiver mais alto, mais prototípico, diferente tanto do Ridley quanto do Washington. E o que você gosta mais nele, João?
Eu acho que assim, ele tem uma big playability absurda, assim como tem o Washington, mas ele também é um jogador que tende a ser mais um pouco inconsistente. Eu vi bastante gente comparando ele com o Julio Jones. Eu acho um pouco exagerada a comparação, porque o Julio Jones é um route runner absurdo. Mas eu acho que assim, o Sutton tem aquela habilidade no 50-50 que é absurda. E eu não acho a speed dele ruim. Eu acho que o route run dele, apesar de ser tipo abaixo do que você quer, eu acho que às vezes é um pouco subestimado o route run dele. Então, cara, eu acho que as mãos dele são muito boas. Então,
sabe qual é o problema com o Sutton? Ele não cria separação. Porque ele não tem speed. A speed dele é bem average. Se ele correr no Ford uns 4.58, eu vou achar ok. Que tipo, é uma velocidade abaixo da média na posição de wide receiver. Como você falou, as mãos são boas, é um red zone target, é um cara de 50-50. Mas ele não cria separação justamente por conta da speed dele e do route run.
Assim, se eu tivesse meu caderno aqui, eu provavelmente teria mais argumentos pra falar a minha verdade. Porque assim, eu realmente, tipo, eu tava até pensando esses dias. O que eu acho talvez o Sutton melhor do que no Ridley, eu não tenho certeza, assim. Eu acho que eu tenho os dois meio como iguais, assim, diferentes, obviamente diferentes, mas mesma grade, assim, porque eu acho que o Sutton tem mais upside do que o Ridley, mas o Ridley é mais consistente, então acho que o upside do Sutton é muito bom, assim, ele pode ser um receiver. É um receiver que pode ser top na NFL, assim, só que ele precisa melhorar muita coisa.
Ó, corre bem, rotas double move, é difícil de derrubar com a bola nas mãos. Consegue fazer a recepção no back shoulder, consegue fazer contested catches, as mãos são fortes, red zone target, consegue correr a fade, também as rotas por dentro, um wide receiver grande com um tamanho muito bom.
Isso aí.
É basicamente isso. Tá, só pra, como a gente falou aí dos wide receivers de segundo round, só pra mapear um pouquinho, né, vamos falar rapidamente, só passar por cima deles aí, Michael Gallup, Anthony Miller, Sime Cobbs. Fala qual que você mais gosta desses aí, assim. Que...
É o Sime Cobbs. Eu gosto muito do Sime Cobbs porque ele faz umas jogadas absurdas. Se jogar pra cima pra ele, ele pega. Eu gosto da speed dele, apesar de não ser elite. E eu acho que, sei lá, é o tipo de jogador que você pega no second. É um jogador talvez subestimado, assim. Então acho que pode ser uma grande aquisição. Assim, eu acho o outrun dele muito bom, até subestimado também. Então... Cara, e assim, você vê, a gente tava assistindo uma jogada ali que a gente olhou e falou, velho, a gente quer tatuar essa jogada, porque tipo, o passe é absurdo e a catch é absurdo ao mesmo tempo. E sei lá, eu acho que ele é um good playability.
O quarterback de Indiana vai ser um monstro na NFL.
Richard Lego, tá dando como drafted, mas você viu aqui primeiro, Richard
ele,
Lego.
Ele vai se contratar como drafted de algum time e vai.
Vai virar o Tony Romo.
Vai virar um. Mas
perguntaram o que vai ser o Tony Romo desse ano.
O Paulo Lohanso, nosso amigo aí do grupo, fez a pergunta qual que vai ser o novo Tony Romo. Richard Lego.
Richard Lego, monstro.
Mas é isso, o Sime Cobbs é um cara que também não consegue criar muita separação, mas tem boas mãos, consegue fazer 50-50, sobe, pega as bolas. Eu acho que ele não é. O Sutton é mais rápido e tem um melhor route run ainda que o Cobbs, sim. Então talvez isso faça a diferença.
Eu acho ele melhor também.
Então assim, eu falei que ele depende muito do size e da catching ability dele, porque o resto dele realmente é sim. Abaixo.
Eu acho que pode ser um grande receiver da NFL, assim, eu acho que é um cara mais de upside, assim, entendeu?
Eu dei uma grade de third round nele, só pra vocês terem mais ideia. Não, mas eu entendo o que o João fala, não acho que tá errado, nada disso. Outro cara que eu gosto bastante é o wide receiver Anthony Miller. Eu falei, quando eu vi antes dele do que o João, e eu falei, cara, João, você vai amar esse cara, e o João não amou tanto assim. Mas é um cara que ele é um pouquinho mais baixo, mas ele é muito rápido, ele é elétrico, mãos muito boas, corre ótimas rotas. Eu falei, ele parece um Anthony Brown piorado, bem piorado, lógico, mas parece com o Anthony Brown, que ele é baixo, corre rotas, eu acho tem que velocidade.
Eu ficaria bem perigoso se ele não, se ele não fosse um receiver número 2 muito bom, né? Eu acho que ele, tipo, tem, ele é esse tipo de jogador. Que vai ser com certeza um receiver número 2.
Eu escrevi que ele tá pronto pra NFL, porque eu acho que ele é QB friendly, no sentido de que ele corre boas rotas, tem velocidade, tem boas mãos, pode jogar no slot, no outside.
E as coisas que ele faz bem, ele não precisa melhorar, entendeu? Não é o que ele faz isso bem. As coisas que ele faz bem, ele já faz muito bem. Então eu acho que não é. Ele é tipo NFL ready pra caralho.
E o Michael Gallup talvez seja um cara que, tipo, mais normalzão, assim, no sentido de que
ele faz muitas, eu lembro,
muitas coisas bem, muitas coisas, mas okay, nada muito bem, tá ligado? É um cara que, com tamanho ok, com route run ok, com speed ok. Acho que a melhor coisa dele também é o 50-50, catch ability, red zone target, que é uma coisa que tá lacking nesse draft.
Eu acho que é um cara que, tipo, se alguém pegasse no second, eu não ficaria chocado, porque às vezes é um cara que você vê que
tem um great second nele.
E você, um pouquinho abaixo, não lembro qual, mas um pouquinho abaixo. Mas é, tipo, é o tipo de cara que você vai lá na entrevista, você vê, você fala, velho, eu acho que esse cara vai melhorar pra caralho nas coisas que ele já faz bem. Ou você vai na entrevista e vê, tipo, não, entendeu?
Eu acho que ele é meu quinto wide receiver, né? Só pra falar, os meus wide receivers é o Washington, Sutton, Ridley, Miller e daí o Gallup.
O meu top 4 eu acredito que seja igual.
Não, tô
com os 4, não a ordem, mas os 4. Ah, tá, tem o Cobbs.
Teu Cobbs. O teu é os 3, o teu é Sutton, Ridley, Cobbs, Miller e Washington, é isso?
Acredito que sim. Não sei se tem alguém no meio, eu acho que não.
Não teria aqui ninguém. Os outros, Deion Kane, você não viu o Dante Pérez ainda?
Eu acho que eu tenho mais um que é late second, fora o James Washington, eu não sei qual deles.
Christian Kirk?
Não sei se é o Kirk ou quem. Eu acho que, não sei, não lembro.
Mas enfim, daí o Kirk e o Moore são caras mais baixos, com mais velocidade,
sim.
A gente não gosta tanto.
O Moore é muito bom nas 50 catches, assim, mas também não... É difícil falar, né?
Um cara baixo que rely na 50-50 é bad. Esse é o problema que a gente tem com ele.
É daqueles caras que você vê, tá, pode ser muito bom, mas é um risco muito grande pra você pegar.
Eu já vi comparações com o Steve Smith, que, tipo, é pesado, tá ligado?
Pesado.
Steve Smith é um monstro Hall of Famer.
É tipo, cara, o outrun dele, tipo, ele nunca vai correr rota que nem o Steve Smith na vida dele, com todo respeito.
Então, só pra fechar aqui, vamos responder uma pergunta aí do nosso amigo aí do grupo do Cowboys. A gente não teve nenhuma pergunta no post do Facebook. Mano, manda lá que vai ajudar a gente pra caralho pro próximo. Cara, a gente pode até basear o nosso pod só nas perguntas.
Cara, ano passado teve uma pergunta que deu tipo 30 minutos de pod só por causa da pergunta.
Então, assim, cara, mandem perguntas, a gente vai responder. A gente vai responder todos que mandaram pra gente no grupo agora. Né? Então, só pra responder rapidamente, que tá ficando meio longo aí o podcast. O nosso grande amigo, que talvez até participe dos próximos podcasts, eu conversei com ele, é um cara que pode participar e tem visto tape também, Henrique Charão.
Temos alguns amigos que vão participar provavelmente nos próximos.
Exatamente. O Henrique Charão fez uma pergunta pra gente, perguntando se com a chegada do Chris Richard no Dallas Cowboys, que é o novo defensive back coach e passing game coordinator, ele era o coordenador defensivo do Seattle Seahawks, o Cowboys pode priorizar safeties e corners mais altos. Eu vou responder minha pergunta. Já é uma prioridade no Cowboys. Por quê? O Cowboy jamais draftaria um corner abaixo de 5'11", 6'0", no primeiro round. Jamais.
O Cowboy pegaria o Vernon Hargreaves, que é a primeira pick.
Exatamente. O Cowboy já prioriza isso. Então você vai ver. Morris Claiborne era 6'0", o Byron Jones, um cara alto também. O Shido Biawuzi foi uma pick de segundo round. Também é um cara um pouquinho mais alto, 5'11", 6'0".
Acho que o Jordan Lewis é mais alto que ele ainda.
O Jordan Lewis é um jogador baixo, acho que ele tem 5'10".
Ele é mais baixo que o Shido.
Uh-huh. Só que o Jordan Lewis, uma pick de terceira rodada, então pela habilidade dele...
Assim,
era um cara que caiu no draft, então pela habilidade dele, o Cowboys falou, vale a pena, mas acho que...
Ele é um cara bem atlético que parece ser maior do que ele é. Assim,
é, mais forte.
É mais
braços longos. Então,
braços longos,
isso que eu ia falar, que eu esqueci. O Will McClay, que é praticamente o cara que comanda o draft do Cowboys, não é o cara que entrega o cartão, ou seja, que toma a decisão final, mas é o cara que monta o board, que pensa o draft...
É o cara que devia ser nosso GM, basicamente, pra quem não é torcedor do Cowboys. E que é praticamente um fora... Né?
Ele tem o pensamento de que a gente consegue conviver com corners baixos, contanto que eles tenham braços longos. Por quê? Porque os wide receivers altos... Não existe corners do tamanho dos wide receivers mais altos da NFL.
Sim.
Mas,
até porque eles não seriam rápidos o suficiente pra...
Exatamente. Não teria o quadril flexível, não conseguiria girar, fazer toda aquela técnica de corner.
Não existe como... Desculpa. Se isso já acontecer algum dia... Eu peço desculpa, mas, cara, não tem como você ter um corner top do tamanho do Julio Jones.
Exatamente. Por exemplo, o Urshan Sharma tem 6'3 e ele é, tipo, de longe mais alto na NFL. E ele já tem esse problema de quadril, de virar, de mudar de direção. Só que ele é um monstro fisicamente, atleticamente. Enfim, não vamos falar disso agora. É, mas só pra falar, já é uma prioridade do Cowboys. O Cowboys valoriza esse tipo de corner. E talvez seja uma coisa que o Cowboys continue olhando. Pegar um safety mais... Acho que safety ele tá de boa, mas assim... Focar mais naquele safety também mais prototípico, mais atlético.
E vai depender muito... É que assim, tem muitas coisas que o Cowboys já sabe que a gente não sabe nos quesitos das posições dos defensive backs, né? Porque a gente tem alguns jogadores que são muito variáveis ali nas posições e talvez...
Só pra se explicar,
o
Xavier Woods é um cara que pode jogar de slot corner ou de safety... O Byron Jones pode jogar de safety ou de corner. Parece o Shido Beuzi pode jogar ou de corner ou de safety. Então a gente tem que entender. A gente tem peças, não tem ótimos jogadores na secundária, mas tem vários bons jogadores e tem que só colocar eles nos lugares certos.
E a chegada do novo DB coach provavelmente vai ter alguma preferência dele ali envolvida. Então,
e outro, nem ele sabe ainda direito. Ele tá vendo as tapes provavelmente da última temporada e decidindo, esperando chegar tudo. Pra poder chegar no draft sabendo o que a gente precisa.
Antes do training camp também, é difícil antes de vir.
Mas acho que tem que ir pro draft assim, já sabendo, a gente precisa de um corner, o Byron vai jogar de corner no meu time, pra você saber como é que você approach o draft e o free agent.
Eu acho que talvez ele tenha certeza de um ou dois, mas não de todos, assim, eu acho que isso é uma coisa que vai ajudar, assim, falar, não, esse eu tenho certeza e é isso que vocês precisam saber pro draft, eu acho que isso é...
Provavelmente. E teve uma outra pergunta ali, perguntando qual que é a maior need nossa, se é... O Rafa Yamamoto perguntou, nosso grande amigo, te amo, Rafa, sou pau no cu.
Vai se fuder, tamo junto.
Se a maior need do Cowboys é swing tackle, tight end ou wide receiver. Eu acho que...
Swing tackle.
Cara, swing tackle matou o Cowboys. Swing tackle... O Cowboys se fudeu a partir do momento que o Tyron Smith se machucou.
Exatamente.
Acabou a temporada.
Eu acho que assim, quando a gente fala de need, é... O que a gente tem literalmente um buraco. Eu não acho que a gente tem um buraco em receiver ou tight end. Eu acho que a gente tem uma necessidade pra melhorar. Exatamente, mas eu acho que assim, se a gente for pra temporada assim, tá difícil falar que não tá horrível, mas tipo, não é como se a gente tivesse uma posição que a gente fala, meu Deus, não tem ninguém pra fazer essa porra, tá ligado? Eu acho que single tackle é um caso que tá assim.
Guard, como o Jonathan Cooper of Raging também é uma need, talvez seja até maior nesse momento. Mas swing tackle matou o Calvin na temporada, e o wide receiver e tight end é uma posição que a gente precisa melhorar, até porque a gente tá com um grupo que tá começando a ficar velho. Sim. E a gente precisa renovar. E eu acho que essas duas needs são opções boas pra gente pegar no segundo, terceiro, quarto round.
Sim, com certeza.
Né? E porque vai ter bons jogadores, né, nesse período do draft, nessas posições. Não tem talentos de first round nesse draft. Sim. Mas também eu sei, eu não vi ainda, mas eu sei que tem boas opções aí no segundo dia, começo do terceiro dia.
A gente vai gostar muito de alguém, que isso é impossível, né?
Exatamente. Vamos terminar então, galera. É 1:10 de podcast já. Queria mandar um abraço pra todo mundo que ouviu aí nesses dois
pra
dias.
Todo mundo que mandou pergunta. Se você mandou, a gente te ama muito mais do que os outros.
Exatamente.
Eu queria dizer
isso. Então manda pergunta, por favor,
manda pergunta,
e manda feedback, crítica. Fala se a gente tá chato pra caralho. Sim, se exatamente. Tem que diminuir o podcast, tem que aumentar. Se tem que ficar 5 vezes por semana. Sim. Se a gente tem que parar de fazer o podcast. Fala, velho. Na moral, vai ajudar. Então...
Exatamente.
Então, cara, obrigado aí por ter ouvido. Já lançamos 2 podcasts esse ano, ou seja, o dobro do ano passado. E sem brincadeira.
Cara, ainda tá em 8 de fevereiro.
Estamos gravando de 8 de fevereiro. 8
de fevereiro que a gente tá gravando.
Então, assim, a gente pretende ainda fazer vários, ver mais jogadores ainda. Uhum. E não vamos prometer nada, a gente quer tentar fazer pelo menos um a cada 15 dias.
Sim.
Vai ter vezes que vai sair um por semana, vai.
Vai
mas
ter
a gente
que vai demorar um pouquinho.
É, vai ter vezes que vai sair a cada um a cada 15, 18 dias, talvez. Mas, assim, a gente quer que... Pelo menos uma vez a cada 15 dias pra você estar acompanhando e tentar fazer uma vez por semana se a gente conseguir. Cara, de novo, eu trabalho, estudo, o João estuda, tá no cursinho, então vocês sabem como é que é a rotina. A gente faz isso como hobby. A gente já viu mais de... Eu vi 36 jogadores, acho que o João viu isso também.
40 e pouquinho.
É, o João viu uns 40, mas assim, a gente vai assistindo e...
Eu acho que fazendo... mais que eu já, agora não sei. Não
a vai. Gente vai assistindo e vai fazendo o possível. Então, cara, obrigado por ouvir a gente de novo. E pra aguentar a gente nesse tempo aí, mandem perguntas, críticas, sugestões, por favor, isso ajuda muito.
E isso aí.
E espero que vocês gostem, a gente tem pretensões aí de fazer isso se tornar ainda maior e vamos ver o que isso pode acontecer.
Beleza? Eu sei que isso vai ser depois do carnaval, então espero que vocês não tenham feito muita merda e tamo junto.
Ou talvez durante o carnaval, então, bebam com moderação, ou não.
Ou não.
Divirtam-se sem morrer.
Sem
acho
morrer.
Que essa é o que eu preciso falar.
Não morram.
Exatamente.
Certo. Façam tudo sem morrer.
Exatamente. Então valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. E até daqui 15 dias, uma semana, não sei. Fica um mistério. Falou, um abraço.
Falou, um abraço. Shout out to Tex Ram, by the way. Rest in peace. Shout out to the Cowboy Nation. Shout out to the Dallas Cowboys 2014-2015 team. We going for 6 Super Bowls this year, man. You know what I'm talking about? It's Cowboy life or nothing. Believe that, we bleed blue and silver around here, man. Yeah, I give it up for America's team, straight like that.
Hey, Big Hood signing out.